Começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Esperar o Rômulo entrar e a gente começa. Aí, Rômulo entrou. É, eu mandei o convite para você, Rômulo. Não sei se você recebeu, senão você me manda também para a gente tentar. Isabel está aí também como testemunha das nossas tentativas, das nossas buscas pelo encontro. Pois é, olha que convidar. Tá, manda. Ah, que chegou. Aceitar, entrar ao vivo. Vamos lá. Vamos. Quase fazendo uma reza já. Aê!
Aê!
Mas eu escuto você, pelo menos.
Eu também te escuto e te vejo.
Ah, você me vê? Eu não consigo. Então, a gente tá com... Tem alguma coisa acontecendo.
Você não tá me vendo, né? Não tá dividindo a tela aí?
Não tá dividindo. Eu só escuto você. É, mas não tem problema. A gente pode seguir dessa forma, se você não se importa.
Não, eu não me importo, não. Tá tudo certo.
Ah, que bom. Porque a gente já conseguiu entrar, né? Que já é alguma coisa, né?
Quase até me bateu uma nostalgia da pandemia, das lives e não sei o quê, e cai, e volta, e entra, e sai.
É isso mesmo. É isso mesmo. Eu também fiquei com esse sentimento, assim, sabe? Daquele tempo, né? Em que era
naquele
a única
tempo.
Forma, né? Naquele tempo,
naquele
que engraçado
tempo,
isso.
É, naquele tempo. É. Que bom que já tá dando para falar naquele tempo, que passe mais tempo ainda, né?
Exatamente, exatamente. É. Exatamente, que legal. Bom, mas que legal poder falar com você, Romulo. Para mim é uma honra, uma satisfação.
O prazer é todo meu.
Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco aqui, né? E... Enfim, não sei nem por onde a gente começa, mas eu acho que talvez, né, você é paulista, então. Vamos começar da base, então, né? Você é paulista, nasceu em São Paulo.
Eu sou paulistano, né? Nascido na capital, filho de um baiano e uma mineira.
Poxa!
Filho de dois migrantes, nascido em São Paulo. A minha filha, que tem a mãe pernambucana, ela cumpre à risca a canção do Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Ela cumpre à risca a árvore genealógica do Chico Buarque.
Poxa, que legal, que legal. Caramba. E você, enfim, e seu percurso de formação musical, ele se deu com essas bases, digamos assim?
Sim, sobretudo meu pai era um cara que ouvia muita música, era um grande cantor, cantava muito bem, um sujeito que achava que a música brasileira tinha morrido com a Bossa Nova tinha matado a música brasileira, porque ele é o cara que gostava da música brasileira dos anos 30, 40, né? Dos grandes cantores, Orlando Silva, Jamelão, Francisco Alves. Então, eu sempre fui muito íntimo desse repertório em casa. Em casa, eu ouvia muito choro, ouvia muito o disco do Jamelão cantando Lupicínio Rodrigues, acompanhado pela Orquestra Tabajara. Então, eu tive essa formação musical... em casa. A minha formação musical mesmo, no sentido do estudo, é zero, porque eu caminhei por um outro caminho, que foram as artes plásticas. Eu desenhava, sempre desenhei, essa história de vocação, né? Minha grande vocação não era a música, era o desenho. E aí eu fui por um caminho, fiz cursos de desenho, fiz faculdade de belas artes, e um dia eu conheci o Nuno Ramos, grande artista plástico, escritor, compositor por minha causa, estava precisando de um assistente e eu fui trabalhar com o Nuno. E aí eu arrumei um emprego produzindo exposições e obras de arte, e trabalhando com o Nuno eu saquei que meu trabalho de arte não tinha uma voz assim tão forte, e a música, que eu nunca deixei de lado, apesar de não ter estudado, tinha as minhas bandas, lancei dois discos com uma banda que é pré-internet, então ninguém tem conhecimento, eu lancei dois CDs que estão aqui em casa, ninguém sabe que existe, uma banda que se chama Losango Kak. Eu percebia que na música, não a Losango Kak, mas depois mais tarde compondo sozinho, eu tinha algo mais original para entregar, e que passava justamente pela minha falta de conhecimento musical. E para o meu interesse em todas as outras artes, né? As artes plásticas, o cinema, a literatura. Então eu achava, o Nuno costuma dizer uma coisa, que é: ignorância pode ser interessante, pode ser rica em arte. Não ignorância em si mesmo, mas não saber de algo e fazer pode. Então eu acho que eu pautei a minha relação com a música com isso. Não por acaso eu desenvolvi um trabalho muito em cima da invenção, muito em cima de tentar fazer coisas incomuns e coisas que não seguem a regra musical, né? Os meus amigos logo cedo inventaram uma piada que era o seguinte: eu pedi alguma coisa que parecia incomum, aí eles perguntavam assim: artes plásticas que você quer, né? Então eu gosto dessa piada porque é isso, né? Às vezes não parece música, às vezes parece artes plásticas, mas sempre em torno da canção, sempre em busca da canção. Eu comecei minha carreira, desenvolvi minha carreira bem no auge da discussão levantada por Chico Buarque, tipo, a canção morreu. Então eu não podia admitir que logo na minha vez ela tinha morrido. E desde então eu fico tentando mexer com ela, né? Mexer com ela significa ser influenciado por muita coisa que não necessariamente é a própria música.
Sim. Eu acho tão bonita essa palavra canção, sabe? Assim, sim. Eu acho que o português, assim, e esse português brasileiro, né, com esse ritmo de falar do brasileiro,
muito deixa mais, essa palavra muito mais bonito que song, né?
Song. Sim. Não tem a menor do song. Essa foi ótima. E o que que é assim? Porque, quando, né, assim, a gente conversa com isso que é curioso, assim, né? A gente conversa com alguém da música. E as pessoas, né, você trouxe isso também agora, né, de falar da canção, né, que não sei, me dá uma coisa assim muito mais poética, muito mais sensível, né, muito mais delicada do que a própria música em si, né? Parece que a canção é entrar um pouco mais na música, assim, né, um espaço mais íntimo. Não sei, estou viajando aqui, não sei se isso faz sentido, assim. Mas eu fiquei pensando nisso quando você falava assim da canção, né? Não vai ser na minha vez que a canção morreu, né? Agora sou eu, né?
Sim. Eu acho assim, a história do Chico, que é uma entrevista que ele deu no final do século XX, era 90 e poucos ainda, ele não estava dizendo que a canção tinha morrido, ele estava sacando a mudança do século. Século XX é considerado o século da canção, né? A canção é a grande contribuição do Brasil. A canção e o futebol são as grandes contribuições do Brasil para o mundo, ao menos no século XX, né? É o que identifica a gente como país. É o Pelé e a Garota de Ipanema. Não tem como fugir disso, né? E a gente realmente produziu uma canção extraordinária. Assim, você pode dizer que, sei lá, junto com o Brasil tem os Estados Unidos, Cuba, países africanos, mas a África menos a canção, sei lá, Estados Unidos e Cuba e Brasil, se a gente ficar em três, assim, que produziram uma canção de muitos jeitos, de muito variado, com uma força muito grande, né, que vai para além da música, né, que se é que dá para descolar canção de música como você fez, né? Então, quando Chico Buarque está ali, ele está, na verdade, questionando o ofício dele, tipo assim, será que faz sentido a canção que eu produzi no século XX continuar produzindo ela no século XXI? Era uma crise artística real e válida, e um gênio tendo essa crise. As pessoas logo correram para dizer, as pessoas, a imprensa: Chico Buarque matou a canção morreu. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim, talvez faça mais sentido o Mano Brown do que eu. E ele tinha razão. Uhum. Tanto que ele mesmo, Chico Buarque, ao longo do século XXI, fez discos estranhíssimos, com canções estranhíssimas, canções difíceis de serem cantadas, porque ele estava ali, herdeiro de Tom Jobim, que ele é, tentando levar a canção à frente, ao modo dele. Ele é o Chico Buarque, né? Ele não consegue, por exemplo, lidar com a questão do funk, que para mim talvez seja a música mais inventiva do século XXI, a revolução sonora que o funk e esses moleques produziram, e os métodos de gravação, e o jeito de gravar, o jeito de cantar, o jeito de mixar. Só que tudo isso é muito diferente da canção brasileira do século XX, né? Então, quando eu digo canção, eu estou escolhendo um lugar. Eu sou um cara filiado à canção, filiado a essa canção, e filiado a uma canção muito específica, que hoje em dia dá para se chamar de MPB, e que a gente aprendeu a dizer que MPB não é a música popular brasileira, não é a música oficial do Brasil. O Brasil, o que o século XX está ensinando para a gente, eu acho, aprenda quem quiser aprender, é que não tem uma música só, nunca teve. Uhum. A música não era só o Orlando Silva, depois não era só o Caetano Veloso, depois não era só o axé, e depois não era só o samba, como Getúlio Vargas quis fazer. É muita coisa, é muita coisa. E ela não é só São Paulo e Rio, ela é no Brasil inteiro. Ela tem uma música do Norte que não tem nada a ver com muita coisa que se produz no Brasil, que se reporta mais ao Caribe do que ao Brasil. Ela é... Fora a internet também possibilitou de você ouvir coisas que ficaram escondidas no século XX. Então, compositores que passaram desapercebidos por causa da lógica da indústria e da máquina da indústria. Então, o que o século XXI fez, e que o Chico Buarque entendeu ainda na virada do século, é que tinha acabado essa coisa, essa hegemonia de um estilo e de um jeito de fazer música em detrimento das outras, né? Então, eu, artista do século XXI que sou, mais filiado a MPB, filiado a Caetano Veloso, Luiz Melodia, Jardes Macalé, Gilberto, essa é a minha turma, olhando para eles, sem querer repetir eles, e aprendendo com os moleques do funk, aprendendo com procedimentos sonoros dessa molecada que grava seu disco em casa, eu tento contribuir com a canção. Eu tento contribuir para que ela encontre outros jeitos de ser feita, outros jeitos de ser produzida, porque eu ainda acredito que o Brasil é o país da canção. Então é isso que a gente faz. Eu, enquanto um artista de MPB, é isso que eu faço. Então, às vezes, meu disco fica mais ruidoso, às vezes ele fica mais experimental, às vezes eu faço um disco voz e violão, porque eu quero voltar à essência da canção, que é a voz e o violão, né? A voz e um instrumento. No Brasil é o violão. E tudo isso para... Às vezes eu escrevo de um modo cru, às vezes eu escrevo de um modo poético. Não quer dizer que eu encontre caminhos, não quer dizer que eu encontrei, não quer dizer que eu faço algo novo. Uhum. Mas eu sempre busco. O que me movimenta, o que me motiva a continuar produzindo aos 52 anos, depois de quase 20 discos lançados, é que eu sempre acho que eu não fiz alguma coisa. E aí eu vou lá, estou pronto para fazer ela de novo.
Sim, que legal, que bonito isso, né? Desse seu percurso e essa percepção tem muito. Acho que tem muito a ver com a sua formação ali, né, nas artes plásticas também, né, de essa relação com o objeto da arte, objeto artístico, né, quer seja uma pintura, quer seja uma escultura, quer seja uma música, né,
As artes plásticas, sem interromper, já interrompendo, para mim é a arte total, sabe? É, dizem muito que é o cinema, mas as artes plásticas, pelo menos a que eu trabalhei, a que eu convivi, ela reúne todas as outras. Ela vai reunir a literatura, vai reunir a música, o cinema, a escultura, a pintura, o vídeo, a tecnologia, a informática, enfim. Então me interessava muito, eu acho que esse meu comportamento de querer buscar em outros lugares, acho que tem muito a ver com esse meu convívio, com a minha formação e com o meu trabalho, que durou quase 20 anos como assistente do Nuno.
Sim. E era um trabalho paralelo com a música que você já desenvolvia também.
Era o meu trabalho de ganhar dinheiro, né? O Nuno se tornou meu amigo, então eu também tinha benesses, né, do tipo, estou saindo para gravar um disco. Aí eu não ia trabalhar. Também o contrário acontecia. Ficava 3 meses internado na Bienal para produzir um trabalho gigantesco, como foi o último que eu produzi com ele na Bienal 2010. Né? Então, e era um trabalho absolutamente criativo e absolutamente rico. E eu aprendi um monte de coisa. E o trabalho que eu fazia lá entrava na minha música também. O Nuno acabou se tornando um parceiro meu. Né? Ali no começo, os meus dois grandes parceiros no começo, durante muito tempo, que é o Nuno e o Clima também artista plástico e também cineasta, eram três não músicos, três não instrumentistas que compunham canções, né? Então ele já nascia, e aí sei lá, nos meus dois primeiros discos a gente absolutamente encantado pelo samba triste, né? Pelo Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Zequete, Batatinha.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.